Olá, pessoal! Estamos trazendo aqui mais um Foxcast, o podcast da Fox Human Capital, que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Eu sou o João Benedetti e comigo aqui na mesa virtual, como sempre, Icaro Carbonari, e hoje a gente tem a presença muito especial com a gente aqui, da Neivia Justa. Neivia, é um prazer ter você aqui como nossa convidada hoje, que inclusive foi uma sugestão dos nossos ouvintes, mas que foi sugestão da Clarice Cavalcante. Então, pessoal, muito obrigado, Clarice, pela indicação. Quem tiver ideias aí sempre pode passar para a gente. E, bom, para começar esse bate-papo de hoje, Neivia, conta um pouquinho para o nosso ouvinte quem é Neivia Justa e por que você está no Foxcast hoje.
Bom, super obrigada pelo convite, João e Ícaro. Muito obrigada pela indicação, Clarice. Eu sou a Neivia, eu sou cearense, sou jornalista. Comecei minha carreira lá em Fortaleza, no começo da década de 90, como apresentadora de TV, de dois programas ao vivo, e colunista do jornal O Povo. Eu tinha uma coluna que era uma brincadeira com meu nome, que chamava-se Saia Justa. E durante um ano eu me diverti muito com os programas e com a coluna mais lida do Ceará. E aí eu vim para São Paulo, em 93, para fazer uma pós em marketing e comecei a minha carreira aqui, agora em março, faz 28 anos. Construí uma carreira como executiva em grandes empresas, passei por petroquímica, fui a gerente de produto com 25 anos de uma startup de uma multinacional americana, que era a Timex aqui no Brasil, depois fui para a Natura, liderar toda a publicidade da Natura no Brasil, a construção da nova marca. Aí eu casei, fiquei grávida, tive a Luísa, e quando eu voltei da licença maternidade, eu pedi para sair da Natura. Esse é um caminho que muitas mulheres fazem, mas muitas também não têm alternativa e são demitidas. Eu não fui demitida, mas eu pedi para sair porque era impossível conciliar aquele momento com trabalhando numa empresa fora de São Paulo, que a Natura na época estava em Cajamar. E aí eu fiquei 4 anos como empreendedora e voltei para o mundo corporativo em 2008, depois de 4 anos fora, com 2 filhas pequenas. Com 39 anos de idade, eu voltei de uma maneira muito fácil. E isso só, eu brinco que só piorou a minha inconsciência, porque o meu raciocínio era um raciocínio que muitas mulheres fazem. É assim, se deu certo para mim, dá certo para qualquer mulher. E não é bem verdade. E o meu raciocínio era esse. Se eu que sou cearense, que não cresci em São Paulo, não estudei em São Paulo, não conhecia ninguém, não tinha nenhum networking, consegui dar certo, qualquer mulher dá certo. E a gente sabe também que não é assim, porque tem toda uma questão de privilégio, de acesso que eu tive e que nem todas as mulheres tiveram. Eu fui para a Skin Cariol, montar a área de comunicação da Skin Cariol. Depois eu fui para a GE, montar a área de comunicação na GE no Brasil. Depois eu fui para a Goodyear, para montar a diretoria de comunicação e relações públicas da Goodyear na América Latina. E depois fui para a Johnson & Johnson, para consolidar a diretoria de comunicação e responsabilidade social corporativa da Johnson & Johnson Consumo na América Latina. Na Goodyear, aconteceu uma coisa que trouxe a minha consciência. Eu descobri em 2014 que eu era a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria na Goodyear América Latina em 99 anos. E eu era tão inconsciente que eu levei quase um ano para entender o que, que aquilo significava. Porque tem uma coisa, João e Ícaro, que é assim, a gente se acostuma a ser a única mulher da sala. Não devia. Mas a gente se acostuma. A gente se acostuma a achar que é normal ser a única mulher da sala. Principalmente a minha geração, eu tenho 51 anos, a minha geração, geração X, nós mulheres acreditávamos, primeiro, que não era possível conciliar carreira e maternidade. E se você tinha que dar certo, você tinha que dar certo no mundo corporativo masculino, feito por homens para homens. Muitas mulheres da minha geração se masculinizaram, arrumaram trejeitos e linguajares muito masculinos. Eu não fiz isso, eu sempre fui exatamente como eu sou hoje, colorida, batom vermelho, unha vermelha, cheia de energia, sorridente. Então, eu sempre fui essa pessoa. Mas, quando você chega numa posição que você é a primeira, você tem aquele estranhamento de, poxa, eu olho para um lado, olho para o outro e não tenho com quem dividir nada, ninguém para me apoiar. Mas ao mesmo tempo você tem aquele orgulho, que eu falo orgulho de autoria. Nossa, eu sou incrível. Sou a primeira. Que logo, logo passa isso. Você é a serviço do ego, mas ele logo passa. Quase um ano depois, eu fui chamada para fazer uma palestra num fórum de liderança feminina para contar essa história, que eu era a primeira. E eu levei um tempo para entender o que significava isso. Fui estudar, e quando eu comecei a estudar o tema, eu fiquei muito chocada com os dados. E naquela época diziam que levaria 80 anos para a gente ter as mesmas condições dos homens. E hoje os dados são bem piores. Os dados do Fórum Econômico Mundial dizem que vai levar 217 anos para a gente ter as mesmas condições de igualdade que os homens. E eu dizia, bom, eu tenho duas filhas meninas, eu preciso fazer alguma coisa para acelerar isso. Eu quero deixar o mundo de fato melhor, mais justo e inclusivo para a geração das minhas filhas. E foi quando eu comecei, em 2015, esse movimento que eu faço desde então. Dizem que os dois momentos mais importantes da sua vida é quando você nasce e quando você descobre por que você nasceu. Então, eu, em 2015, eu descobri por que eu tinha nascido. E eu venho, desde então, sendo essa ativista, digamos assim, se existe um receio enorme de usar essa palavra, da causa da igualdade de gênero. E mais amplamente, eu digo que a gente precisa trazer diversidade, equidade e igualdade para o mercado de trabalho, começando pelas mulheres. Porque todo mundo tem uma mulher por perto, todos nós viemos de uma mulher. Então, nós deveríamos saber lidar com mulheres. Não necessariamente a gente tem uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência perto da gente. A gente não tem esse repertório, a gente não pode ter empatia. Mas empatia por mulher a gente deveria ter. E aí eu criei movimentos, criei Onde Estão as Mulheres, criei o Aqui Estão as Mulheres. E de 2018 para cá, eu venho só liderando as empresas que eu ajudei a fundar. Eu saí da minha carreira executiva, brinco que eu resolvi fazer um detox, e na verdade o detox foi muito mais para de fato eu ter a coragem de me lançar como empreendedora naquilo que eu acredito e onde eu acho que eu posso fazer a diferença nessa altura da minha carreira. Um pouquinho de quem é a Neivia.
Olha só, né, que interessante, Ícaro, que a gente fez uma entrevista semana passada com a Júlia Antipoff, que é uma conhecida nossa, uma grande colega, e ela trouxe justamente essa questão da hashtag Onde Estão as Mulheres. E agora a gente está falando com a pessoa que teve essa ideia, que idealizou. Então, que incrível, assim, né?
Não, perfeito. Neivia, boa tarde, um prazer ter você aqui conosco hoje. Eu até lembrei disso que você falou, João, da conversa com a Júlia, dessa história de ser a única mulher na sala, né? Como que ela participou desse processo de transformação, para tentar mudar o cenário da empresa que ela está. Enfim, muito importante ter a Neivia, que participa ativamente de projetos como esse. Mas, Neivia, para quem não te conhecia ainda, você deu uma explanadinha no seu currículo, que você teve passagem por ótimas empresas nacionais, multinacionais, nessa carreira aí de quase 25 anos trabalhando com comunicação, né? Com comunicação interna e externa. E ao longo desses anos, a gente entende que todo o cenário profissional ele passa por uma transformação. Como que você vê que a área da comunicação dessas empresas foi mudando? O que passou a ser prioridade, que não era prioridade? Como que as empresas estão se adaptando? E o que você acha que é o principal papel do time de uma comunicação hoje?
Excelente pergunta, Ícaro. Olha só, quando eu comecei a minha carreira há 28 anos aqui em São Paulo, praticamente não existiam áreas de comunicação. A comunicação era um apêndice do marketing. A comunicação para fora, comunicação externa, e a comunicação interna era um apêndice do RH. Então eram coisas fragmentadas e que não necessariamente convergiam para uma mesma narrativa, para uma mesma história. Tanto é que eu fui trabalhar como assistente de marketing numa petroquímica e eu tinha debaixo de mim a imprensa e tinha a publicidade, mas a comunicação interna não ficava comigo, ficava com o RH. Depois, quando eu fui para a Timex, eu tinha publicidade, tinha relações públicas e tinha toda a parte de imprensa, mas não tinha comunicação interna. Na Natura, existiam 4 gerências de comunicação. Comunicação com a imprensa, comunicação com as consultoras, comunicação interna e a minha comunicação de produtos, que era a publicidade. Você imagina o trabalho que era para você orquestrar isso e para que a gente tivesse uma mensagem consistente. A primeira experiência que eu tive integrando isso foi na Skin Cariol, em 2008, 2009, mas quando eu entrei na Skin para montar a área de comunicação corporativa, que deveria integrar tudo, eu ainda não tinha comunicação interna. Eu tinha todo o resto, mas a comunicação interna ficava com o DHO na época. Um pouco mais para frente, eu consegui trazer com um dotted line, né, uma linha pontilhada, não respondendo diretamente para mim, mas também respondendo para mim a comunicação interna. Na GE, em 2011, eu consegui finalmente fazer a integração da comunicação, ter a comunicação 360, e aí, de lá para cá, as minhas posições sempre integraram tudo, GE, Goodyear e Johnson & Johnson. Eu contei essa história para a gente entender que a evolução não foi tão rápida quanto deveria ter sido. E até, eu até escrevi um artigo ano passado, até a pandemia, vamos colocar assim, até o fim de 2019, as empresas que olhavam a comunicação como uma área estratégica ainda eram as empresas globais que já estão lá na frente, que já viam isso até por uma necessidade de operação mesmo, de ter a comunicação como uma área estratégica. Mas as empresas brasileiras não necessariamente, ainda tem muita empresa grande ou de médio porte brasileira que não tem área de comunicação e que não consegue perceber a relevância de ter essa área. Com a pandemia, eu digo que duas coisas ficaram muito claras para quem lidera empresas e times: que não existe empresa sem gente e sem comunicação. E aqueles líderes, aquelas líderes que eram absolutamente resistentes, que achavam que comunicação era coisa de um departamento, era coisa de agência, de assessoria, perceberam que ou eles aprendiam a se comunicar, e se comunicar com transparência, com verdade, com empatia, com escutativa, ou eles não iam conseguir, em isolamento social, com trabalho remoto, manter o time coeso, todo mundo olhando para um propósito comum. Então, hoje, para mim, é muito claro que o processo de aprendizado e de percepção da comunicação como uma área estratégica, mas mais do que isso, como uma habilidade estratégica para todas as pessoas, em especial aquelas que lideram times, não tem volta. Não tem volta.
Um dos desafios que a gente tem visto muito, o Neiva, no dia a dia, quando a gente conversa com as pessoas, enfim, executivas, executivos, diferentes diretorias, um dos principais desafios que apareceu pra gente foi o engajamento. Como manter os times engajados, ainda mais agora, remoto. E você foi falando, eu fui pensando que, na verdade, o engajamento, ele parte da comunicação, né? Você conseguir, sim, comunicar os seus valores, conseguir comunicar também o valor do trabalho da pessoa. Então, o engajamento, ele nada mais é também do que você trabalhar a comunicação em prol de produtividade, seja lá o que for. Mas parte da comunicação é uma coisa que eu não tinha pensado até então, quando você começou a falar.
Sem dúvida, não existe engajamento se a comunicação for falha. Não tem como existir.
Bom, o Neiva, ainda um pouco nessa linha então da tua trajetória profissional, né? E você comentou já um pouquinho quando você criou o Justa Causa?
Eu criei o Onde Estão as Mulheres, o Aqui Estão as Mulheres, depois eu criei a Justa Causa, que é a empresa onde eu faço tudo que eu faço, né?
Bom, mas voltando então aqui para a pergunta, você teve esse start, né? Esse insight que você gostaria de trabalhar com isso, de transformar o mundo para um lugar melhor para suas filhas, e acho que, pô, quando a gente entende a nossa existência, porque a nossa existência deve ser uma coisa muito gratificante, né? Mas como é que foi esse processo, assim, pra ti? Hoje você se dedica 100% a esse projeto. Como é que foi essa transição de carreira que você fez, também de passar da comunicação para uma coisa mais focada em palestras, em falar sobre liderança, em trabalhar com conteúdo? Conta um pouco pra gente, Nívia, como é que foi esse processo, como é que tá sendo esse desafio pra ti também?
Foi um processo muito interessante, aliás, tem sido um processo muito interessante. Por quê? Eu saí da vida executiva, João, no auge da vida executiva. Eu tinha acabado de ganhar 2 prêmios de profissional do ano e troféu Mulher Imprensa. No ano seguinte, que eu já estava empreendendo, eu fui eleita uma das top voices do LinkedIn no Brasil. E aquilo ficou evidente para mim que tudo, prêmios e o top voice, era consequência de um movimento muito consistente que eu vinha fazendo desde 2015, 2016, quando eu criei o Onde Estão as Mulheres e o Aqui Estão as Mulheres, de uma maneira super intuitiva. Eu precisava dar voz a um sentimento que eu estava horroroso de só olhar para o lado e só ver homem e não ver representatividade. Isso não é esse mundo que eu quero deixar para as minhas filhas. O que eu faço? Fiz o que estava ao meu alcance. Eu sempre acho que todo mundo é capaz de mudar a sua realidade fazendo o que pode, onde está, com o que tem. Eu tinha um celular, tinha as minhas redes sociais e minha habilidade de comunicação. E foi assim que eu comecei. Quando eu decidi sair do mundo corporativo e empreender, eu já tinha empreendido outra vez, quando a Luísa nasceu, e eu já tinha passado por 3 processos de transição de carreira, mas sempre voltava para a vida executiva. Saía de uma empresa, ficava em transição, voltava para a vida executiva. Dessa vez, eu falei, gente, ou eu faço isso agora, ou eu crio coragem e vou, de fato, gerar impacto mais do que eu posso gerar sendo apenas a executiva de uma empresa. E a gente sabe que à medida que você cresce dentro de uma organização, você tem cada vez menos espaço para ter voz fora do cenário corporativo, principalmente se você é mulher. Isso é uma coisa que depois vocês podem investigar, porque os meus pares homens podem falar o que eles bem entendem, mas as minhas pares mulheres não necessariamente. E eu vivi muito isso na pele também, eu sei do que eu estou falando. Então, eu disse, eu tenho a capacidade, a minha maior habilidade é a comunicação, eu tenho uma habilidade de escrever, de trazer de uma maneira muito sintética e muito simples as minhas ideias, de engajar as pessoas, de fazê-las refletir. Vamos usar isso a favor dessa construção que eu estou querendo fazer. Então, eu já tinha uma empresa de consultoria, a gente rebatizou a empresa de Justa Causa. Justa Causa já era uma hashtag que eu vinha usando e testando e que fazia todo sentido pelo meu sobrenome. As pessoas imediatamente entendem do que eu estou falando. Eu brinco que eu sou pouco ambiciosa, eu só quero ressignificar a expressão, né? Quero que ela tenha um significado positivo. Com a Justa Causa criada, eu já tinha a vontade de dar aula. Aí eu fui convidada para dar aula na Digital House e fui a primeira professora de cultura e liderança da Digital House. Depois, eu já vinha sendo chamada para fazer palestras, mas eu fazia sem custo, porque eu tinha a minha carreira executiva. Comecei a precificar as palestras, pois foi um processo super difícil para quem está indo para essa via empreendedora. Quando você não sabe, você não se percebe como produto, é muito difícil. E essa transição de entender qual era o meu valor, o que, que eu agregava e quanto as empresas estavam dispostas a pagar para isso, como é que eu me posicionaria, foi uma transição realmente difícil. Aí eu fui incorporando outras coisas. Comecei a fazer projetos de diversidade, igualdade e equidade para empresas, desde o diagnóstico até a implementação e as métricas. Comecei a receber pedidos de executivos que queria que eu fizesse mentoria deles, executivos sêniors, porque não entendiam mais como o mundo funcionava e queriam aprender ou desaprender velhos preconceitos. Então, De novo, foi uma coisa muito intuitiva também. Os produtos foram surgindo à medida que os clientes, os prospects me acessavam. Eles me enxergavam mais como produto do que eu mesma. E aí eu comecei também a dar aula na Conquer, comecei a dar aula na Start, sempre por muito networking e por muita consistência. Eu falo que o mercado me percebe como alguém que tem muita consistência naquilo que faz. E eu brinco que, para mim, quem quer mudar o mundo tem que ter 3 C's, coragem, conteúdo e candura. Então, eu acho que você tem que ter a coragem, sim, de se jogar para o mundo. O conteúdo é fundamental, e aí conteúdo entenda tudo que você traz, e candura, que é a forma. Eu não acredito que você construa nada, nem transforme nada por meio da violência. E aí volta de novo a comunicação. Comunicação não violenta é o que transforma a realidade. Pode levar mais tempo, mas a gente aprendeu com Gandhi e funciona. Com Martin Luther King, com vários deles, com a Malala, com a Greta. Então a gente tem aprendido que funciona.
Sim, pô. Pegar um gancho rapidinho, só que dois pontos que da tua fala que eu linkei com temas que a gente trouxe nos primeiros Foxcasts. Um deles é sobre o networking, então como é importante você ter um networking, né? Você manter esse relacionamento. E a questão de se olhar como um produto. É, que você falou isso, a gente falou um tempinho atrás também sobre isso, até do próprio SSI do LinkedIn, que ele dá o teu score lá. Então essa visão também de produto, né? De entender o seu valor, que problema você resolve, né? E aí, às vezes, no teu caso, também, se eu tô entendendo que o problema eu resolvo, às vezes o próprio mercado me molda, o próprio mercado fala, cara, eu posso resolver isso aqui. E aí você foi se adaptando também, então, pô, super interessante.
Sim, é uma dificuldade do mercado, né, Nevia, se ver como um produto. Tanto que um dos módulos do nosso programa de transição de carreira, seja o online ou o presencial, um dos módulos é se veja como um produto, aprendendo a se ver como um produto. Porque a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade, né, entender o real valor do mercado, aonde pode explorar um pouco mais. Eu acho que você passou na pele isso e nessas mentorias que você realiza com esses executivos, você consegue mostrar, além da fala, o que acontece de fato nessa transição.
Então, a questão de se ver como um produto é um exercício contínuo. Por exemplo, eu estou em pleno processo de marca pessoal com uma consultora que eu adoro, que é a Suzana Arbex, da Betafly. E estou fazendo comecei um trabalho com uma super agência de comunicação, exatamente para, eu brinco, rever a minha arquitetura de marca, porque eu tenho muitas coisas que eu faço. E essas coisas precisam conversar entre si. Como eu sou muito intuitiva, eu vou fazendo. Eu tenho a ideia e vou colocando no ar. O Líder com Nevia foi assim. Eu comecei no ano passado. A história do Líder com Nevia, que é o programa de streaming que eu tenho no LinkedIn ao vivo, toda terça e sexta. Um CEO, que é um dos meus mentores informais, fez um vídeo e ele tinha um erro conceitual no vídeo dele. Eu escrevi para ele, falei, cara, esse vídeo tá com um erro conceitual. Você não quer regravar? E ele falou, não vou regravar, não. Eu vi que tinha errado, mas eu vou deixar do jeito que tá. E eu falei, olha, eu não vou conseguir postar, porque eu não vou postar uma coisa que tem um erro conceitual, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você. Eu falei, você topa fazer uma live comigo pra gente conversar sobre esses assuntos? E ele topou na semana seguinte. Eu falei, eu não vou desperdiçar isso, né? Vou criar alguma coisa aqui, vou ver o que dá. Aí convidei mais três CEOs, os três aceitaram. Aí eu tinha 2 semanas de live fechada. Isso foi dia 12 de junho, quando começou. No final de julho, eu tinha todas as lives do ano fechadas até dezembro. E sempre com um homem e uma mulher. A regra era simples. Tem que ser C-level ou membro de conselho e toda semana tem que ter um homem e uma mulher. Eu brinco que é o único programa que tem igualdade de gênero nesse país é o Líder com Nevia. Então, quando eu comecei a fazer muita coisa, fui até personagem de uma matéria da HSM ano passado, da revista, que é a carreira mosaico. Eu tenho muitos braços. E vocês, como Headhunter, sabem que o mercado tem uma dificuldade de entender o que você faz quando você não cabe na caixinha e quando você não tem um título só. Então, eu estou nesse processo de rever a minha própria arquitetura de marca, refortalecer, revisitar a minha marca pessoal. Então, isso é uma constante. E a questão do networking, se a gente parar para pensar, a gente faz networking a vida toda, desde que vai para o colégio, né? Começa na família e vai para a escola e faz. Não tinha esse nome bonito e a gente fez muito inconscientemente a maior parte da vida. Quando você faz com consciência, eu falo com intenção e consciência, é você entender que networking é estar a serviço do outro. Não é estar a serviço da sua própria agenda, porque você primeiro dá, depois você recebe. Eu sempre falo, ofereça mais, pergunte como você pode ajudar, porque as coisas voltam. É lei da física, energia pura. Então, eu brinco que eu fiz um projeto de networking em 2015. Eu sempre testo, tudo que eu quero fazer, eu testo comigo antes. Eu criei um programa que chamava Amigo do Dia. Eu prometi, no final de 2014 para 2015, eu fiz uma promessa de ano novo para as minhas filhas, que elas disseram que eu estava muito virtual, que eu só vivia no celular. Aí eu prometi que em todos os dias de 2015, eu ia encontrar presencialmente pelo menos uma pessoa para tomar um café, para almoçar, para bater papo. Ao final de 2015, eu tinha encontrado 515 pessoas únicas e exclusivas, de várias nacionalidades. Eu tinha uma vantagem, na época eu estava na Goodyear, eu viajava muito. Mas você podia encontrar, João, ou você, Ícaro, comigo, todos os dias do ano, mas você só tinha direito a uma foto em 365 dias. Então, eles eram todos únicos e exclusivos. Por quê? Qual era a prova? Para mim, né? Eu tirava uma foto com você e postava com a hashtag Amigo do Dia e marcava você. E com isso eu tive amigo indiano, amigo colombiano, amigo americano, amigo mexicano, francês, tudo que você puder imaginar. Mas eu estive a serviço de 515 pessoas. Olha, 515 oportunidades de você ouvir a história de uma outra pessoa, aprender com aquela história, fazer conexões. E, em contrapartida, aquela pessoa saber da sua história, saber o que você está fazendo, saber onde vocês podem ter sinergias. Isso não tem preço, gente. Agora, você dizer que faz networking só quando você tem o interesse de arrumar um emprego ou de arrumar um negócio, isso não é fazer networking. Eu falo, tem uma definição que diz, para fazer networking, deixa eu ver se eu lembro. Não seja interesseiro, seja interessante. Para mim não é nenhuma coisa nem outra. Para mim é para fazer networking, seja interessada, interessado na outra pessoa que está na sua frente.
E realmente, literalmente, essa ação que você teve não tem preço mesmo, né? Literalmente, beleza, você foi almoçar, tomar um café e tal, mas você pode simplesmente chamar uma pessoa e conversar, às vezes até abrir um... Hoje, né, abrir um hangout, abrir um videochamada, conversar.
E é uma prática que eu trago até hoje para minha vida. Eu bloqueei um dia da minha semana para conhecer gente nova. Gente que quer bater papo comigo. E o amigo do dia fez história. As pessoas querem tirar foto. Elas dizem assim, vamos tirar foto da tela para fazer o amigo do dia.
Então hoje nós somos os amigos do dia.
Vocês são os amigos do dia hoje. A gente tira uma foto.
Que legal.
Ele pegou dois em um, hein?
Olha só.
E, Neve, até pegando um gancho do que você mencionou antes, que tem trabalhado muito com mentoria de ex-colegas seus, né, ou de conhecidos, desse network mesmo que você fez, querendo ou não, hoje você acaba sendo quase que nossa colega de profissão também, trabalhando muito com o processo de recrutamento e seleção de executivos, né, de C-level. Hoje, nos seus processos de busca, nos seus processos seletivos, o que você leva em consideração quando vai analisar um perfil? Qual a primeira coisa que quando você bate o olho, você pode, nossa, isso chamou atenção, essa pessoa falou tal coisa, me chamou muita atenção, me marcou muito. Que tipo de coisa que você mais valoriza quando você está realizando uma entrevista?
Vamos lá, essa pergunta é ótima. A gente é colega, sim, mas a C-Level Diversity, que foi a que eu fundei, a C-Level Diversity faz parte do C-Level Group. Essa Level Diversity, ela tem um propósito muito claro. Eu só converso com líderes que não sejam homens brancos de elite, heterossexuais e sem nenhuma deficiência aparente. Então, o primeiro critério é tudo que não seja esse perfil. Eu vou conversar com pessoas negras, com mulheres, com pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas com mais de 60 anos. Esse é o meu primeiro critério. Segundo critério, eu não olho para o currículo da pessoa. Para mim, currículo é uma coisa super antiga, que conta sobre o que ela já fez, e com a velocidade que o mundo está mudando, pouco me interessa o que ela já fez. Eu quero saber quem é aquela pessoa que está conversando comigo e o que ela quer fazer daqui para frente. E além do que ela quer fazer daqui para frente, o que que mobiliza ela? Qual que é o propósito dela? E como ela lida com pessoas e comunicação? A gente falou no comecinho aqui da nossa conversa, quando eu disse que não existe empresa sem pessoas, sem gente, sem comunicação, para mim, só pode ser líder quem gosta de gente. Infelizmente, a gente ainda tem um monte de chefe truculento no mercado que tem horror a gente. E essas pessoas ainda se mantêm por uma cultura masculina tóxica, ou porque tem aquela máxima, tá dando resultado, a gente deixa. Mas a que custo? Então, eu olho muito para o que que mobiliza aquela pessoa, o que que ela quer fazer daqui para frente, que sonhos ela quer realizar, como é que ela se comunica, procuro exemplos de como ela lida com as pessoas na nossa conversa e procuro também identificar o quão corajosa aquela pessoa é, pelos exemplos que ela traz. Porque, como eu disse aqui, a gente precisa de muita coragem, muito conteúdo e muita candura para transformar a realidade. E a gente tem um papel, cada um de nós como líder, a gente tem um papel de transformar a realidade. Não à toa a gente está falando de economia regenerativa, não à toa a gente está falando de objetivo de desenvolvimento sustentável do planeta, não à toa a gente está falando de empresas que curam. Mas quem cura não são as empresas, são as pessoas que fazem as empresas. Então, a gente tem, eu diria que como recrutadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E muito grande também de entender a aderência cultural das pessoas que a gente está recrutando com a cultura das empresas. Eu acho que não tem coisa mais cruel do que a gente levar para uma empresa alguém que a gente percebe que não vai dar certo com aquela cultura. Eu já passei por essa situação pessoalmente, no dia que eu fiz a minha integração, eu descobri que eu tinha feito a escolha errada. Aquela cultura não era para mim. E aí você sofre. Ao invés de ser uma jornada prazerosa, construtiva, abundante, é uma jornada penosa, destrutiva e escassa. Então, a gente tem essa responsabilidade e é muito por aí que eu vou.
Bom, e o Neivia, um outro tema que você também é expert, né? Nesse mosaico inteiro que você é liderança, né? Parte da liderança. E, bom, você foi executiva há muitos anos de multinacionais, você deve ter visto muitas pessoas almejando cargos de liderança. E a gente vê que tem muita gente que, de fato, busca e o seu objetivo de vida profissional é um cargo de gestão, uma diretoria. Mas, às vezes, esse cargo de gestão e liderança é muito mais um nome bonito que a pessoa está olhando, né? Mais um status. E na tua opinião, assim, o que é preciso para a pessoa, de fato, se desenvolver no quesito de liderança? E o que é indispensável para que ela possa assumir essa posição?
Adorei a pergunta, João. E é a mais pura verdade. A gente ainda tem muita gente que acredita que ser líder é chegar no lugar físico, na hierarquia. É chegar no topo da hierarquia. E não tem nada mais antigo do que isso. Ainda mais no modelo ágil, no modelo de ser holocrático, para o qual a gente está se encaminhando com uma velocidade muito grande, quase sem hierarquia, ser líder é outra coisa. Então, para mim, para alguém que quer... Primeiro que eu acho que todo mundo é líder em alguma esfera da sua vida. Na relação em casa, na relação com os filhos, na relação na comunidade. Mas vamos falar do espaço corporativo. Ser líder, para mim, é inspirar as pessoas para que elas queiram sonhar junto com você e realizar algo maior do que elas fariam sozinhas. Eu conversei com 55 líderes ano passado no Líder com Neiva, e eu tenho definições absolutamente encantadoras de cada um deles, que fala do que é ser líder. E eu gosto muito de uma definição que o Marcelo Lira Porto trouxe, que ele foi presidente da IBM há muito tempo, hoje ele está na FIS. Quando eu perguntei para ele o que era ser líder, ele disse: ser líder é dar contexto e esperança para as pessoas. E eu acho essa uma das definições mais incríveis das que eu ouvi. Porque você não faz nada sozinho. Ser líder para mim hoje também é entender que você não tem todas as respostas. Que você não é super-herói. Que você não precisa ficar no topo do castelo se sentindo sozinho. Lembra que tinha aquele discurso bem masculino dos CEOs, que ser CEO é ser muito solitário, porque a gente não tem com quem dividir, porque você se colocou naquela posição.
É verdade.
Né? Não é? Ninguém colocou você na jabuti para estar em cima do poste, você se colocou naquela posição. Então, ser líder hoje é mais do que achar que você não pode falhar e que você tem que ter todas as respostas, todas as soluções, é você saber que você pode fazer pergunta. E quanto mais você desenvolver sua capacidade de fazer pergunta e de se vulnerabilizar, de ser simplesmente o que todos nós somos, humanos. Ser humano, ter dúvida, ter medo, dizer que não sabe, pedir ajuda, dizer, olha, eu não tenho a menor ideia de como é isso aqui, nem acho que eu sou a pessoa ideal para liderar isso, deixa eu ficar aqui de fundo e quem sabe mais do que eu sobre isso lidera. É ter esse desprendimento, de novo, é estar a serviço dos outros e não do seu próprio ego. E isso é um processo. Não é da noite para o dia que a gente se desprende do ego. Todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem medo. Agora, quando você entende que liderar é conduzir aquele grupo para um lugar melhor e maior do que individualmente cada um conseguiria, gente, isso é mágico. Isso é inspirador, isso é mobilizador, é libertador.
Ô, Neve, é fantástico. Eu até parei para notar o que você estava falando, porque eu sou um fanático por frases curtas que conseguem definir um universo inteiro, sabe? E eu acho que ninguém conseguiu. No caso, eu não tinha lido, não tinha ouvido ninguém falar, definir liderança da maneira que você definiu, e eu acho que sensacional. O episódio inteiro poderia ser resumido nessa pergunta. Nossa, achei muito bom.
Só um adendo rapidinho, até tu falou, olha que loucura, eu tenho aqui um post-it, coloco o que é liderança, peguei de um livro, eu achei interessante. O que ele fala? O líder é a pessoa que ensina o que sabe, pratica o que ensina, gera resultados com o que pratica, não renega o que desconhece e aprende com o skill set, que vai, parece muito de encontro com as definições que você encontrou. Sim. Por aí também, né?
E Neiva, olhando pro seu perfil, porque a gente conversou anteriormente, olhando até pro seu LinkedIn mesmo, a gente acaba encontrando muitos, e na sua fala também, a gente acaba encontrando uma visão muito forte pro lado social, muitos projetos de voluntariados em diferentes áreas, seja educação, direitos sociais, empoderamento feminino, liderança, desenvolvimento de lideranças. Como que o voluntariado surgiu na tua vida? E quais você acredita que são os principais aprendizados que você tem levado para frente, no caso? Conta um pouquinho desses projetos, nos conta um pouquinho, porque eu acho muito bacana até que hoje você está, acho que, com 5 ou 6 projetos sociais ao mesmo tempo como voluntária, né? Como que você concilia tudo isso com o seu trabalho, com seus projetos, com ser mãe, né? Como que está sendo isso para você?
Adorei a pergunta, Ícaro. E olha, eu falo sempre para as empresas que o melhor jeito de você promover empatia nas lideranças e em qualquer pessoa é colocando essas pessoas para fazerem trabalho voluntário. Os programas de voluntariado corporativo são muito subutilizados. Eles precisam ser trazidos para um lugar estratégico nesse processo de humanização e de empatia e de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Porque é só assim que a gente sai do nosso castelo corporativo e a gente vê a vida como ela é. São as oportunidades que a gente não tem no nosso dia a dia que a gente pode encontrar no voluntariado, se a gente fizer isso de propósito, de verdade. Como é que o voluntariado começou na minha vida? Na GE, em 2011, 2012, a GE tinha um programa muito bacana de voluntariado corporativo e eu me inscrevi em duas ações. Eu fui ser voluntária do teto, eu construí uma casa junto com as minhas filhas, elas eram pequenas, deviam ter, sei lá, 7, 5 anos. A casa não era para uma pessoa, não era para a pessoa morar, era dentro de uma escola. Ela ia virar a biblioteca da escola. Nós passamos o fim de semana inteiro nessa função. A minha caçula, na época, já sabia ler, ela fazia toda a seleção dos livros, para onde ia, e a gente pintava. Foi absolutamente transformador ter aquele momento com as minhas filhas, fazendo o bem, estando a serviço de uma comunidade carente que não tinha uma biblioteca. Isso mudou completamente a percepção de valor, inclusive das minhas filhas. Valeu por uma pós-graduação para elas como criança. Depois eu fui ser professora de inglês junto com meu marido numa iniciativa chamada Volunteachers. Um sábado por mês a gente dedicava a nossa manhã de sábado para dar aula de inglês para alunos de uma escola pública ali no Taboão da Serra. E era 8 voluntários. Cada sábado eram 2 duplas. E era um desafio porque qualquer pessoa da comunidade podia se inscrever. Então a gente tinha alunos de 16 a 65 anos, com níveis de inglês completamente distintos, e a gente tinha que fazer a coisa acontecer, tinha toda uma metodologia para cumprir. Então foram os dois primeiros projetos. Depois, na Goodyear, a gente praticamente não tinha voluntariado, e na Johnson & Johnson a gente tinha, e o voluntariado estava debaixo da minha diretoria. Só que quando eu saí da Johnson & Johnson, eu queria continuar sendo voluntária. Então, eu fui atrás das organizações que aceitam voluntários avulsos. Porque tem muitas organizações que até aceitam, mas elas querem que você cumpra uma carga que você não tem condição de cumprir. Né? Eu posso ser voluntária aos fins de semana, tá? Mas aí alguma organização quer que eu seja voluntária um dia útil e um dia na semana. Então, já não funciona. E por que eu fui ser voluntária onde eu estou? Best Buddies é uma ONG que promove inclusão social para pessoas com deficiência intelectual. Eu queria aprender sobre pessoas com deficiência intelectual. Eu não tenho ninguém por perto com deficiência intelectual. Eu fui ser voluntária. Um sábado por mês, a gente faz programas que eles escolhem, pessoas com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, e a gente simplesmente é mediador daquilo. A quantidade de coisa que a gente aprende é inacreditável. É tão incrível que eu levei meu marido e as minhas filhas para serem voluntários juntos. Na Plan, eu sou embaixadora e sou voluntária da ONG que busca principalmente promover condições de igualdade para meninas em situações de vulnerabilidade. No Brasil inteiro tem um núcleo bem forte no Maranhão, tem outro aqui no Sudeste. Na Inspiring Girls, eu sou também voluntária e eu faço mentoria para meninas da escola pública, de escolas públicas que estão no ensino médio. Também uma experiência absolutamente incrível. Na Turma do Giló, a Turma do Giló é uma organização que promove educação inclusiva em escolas públicas. Então eu sou embaixadora e eu mais aprendo do que eu de fato dou, porque eu estou muito mais aprendendo com eles. Então, qual é o meu recado? Isso é absolutamente transformador. Isso tira você da zona de conforto, faz com que você cresça, com que a sua empatia com aquelas realidades que não fazem parte do seu dia a dia surja. Eu acabei de escrever um artigo, foi publicado na HSM, que é "Você não pode ser aquilo que você não conhece". Como é que a gente pode se tornar líderes inclusivos, diversos, se a gente não tem diversidade na nossa vida? Se a gente não conhece aquelas realidades, é impossível. Não vai aparecer o Aladim nem a Fada Madrinha para fazer com que isso aconteça. Então a gente tem que se mobilizar. E vamos lá, gente. Todo mundo tem um sábado por mês para doar.
Uhum.
Tempo é uma questão de prioridade. A gente pode parar de ficar 24 horas por dia na rede social e fazer um trabalho voluntário. Eu fiz exatamente isso agora, não com o trabalho voluntário que eu já faço, mas eu estava sentindo falta de ler mais. Eu simplesmente agora, eu faço detox digital de sexta à noite até domingo à noite.
Legal.
Em janeiro eu li 5 livros. Em fevereiro eu já estou terminando o primeiro. Então, é possível. Mas a gente tem que saber o que é prioridade pra gente. Você vai ficar de fora de algumas coisas? Vai. Eu tô de fora dessa nova rede social aí, que quando eu liguei o telefone, tinham 3 convites pra eu entrar numa rede social que eu não sei direito nem o que é. Mas não tô sofrendo de fomo, não tô com medo de ficar de fora. Tô sofrendo de jomo, da alegria de ficar de fora. Porque eu sei o que é prioridade pra mim nesse momento. Então, voluntariado, entra aí. Quer aprender sobre pessoas, sobre realidades que você não sabe nada, vai ser voluntário.
Neve, a gente falou um pouquinho no começo já, né, no nosso quebra-gelo ali sobre o momento de vida, o fato de você ser top voice do LinkedIn e uma série de outros troféus também que você recebeu ao longo da sua carreira, dentro das multinacionais também fora, né, como o troféu Mulher Imprensa e etc. E pra ti, assim, como é que você encara esse reconhecimento, mas acho que principalmente, qual que é a responsabilidade que isso te traz também?
Ganhar prêmio é sempre bom. Não é? Quem disser que não é, tá mentindo. Porque, como você bem disse, é um reconhecimento, é um trabalho bem feito. Quando eu ganhei o Troféu Mulher Imprensa, em 2017, foi uma super surpresa para mim. Porque, na minha cabeça, eu estava só fazendo meu trabalho e não tinha a percepção de que as pessoas estavam notando com aquela intensidade. E eu tive até um momento super tiete no Troféu Mulher Imprensa, porque tinham grandes ídolas, essa palavra não existe, mas grandes mulheres que tinham sido a inspiração para a minha carreira e que ganharam o prêmio junto comigo. Então eu me sentia muito privilegiada de estar ali com elas. Depois eu ganhei o Prêmio Aberge no final do mesmo ano, como uma das profissionais do ano. E foi um ano muito bacana, porque eu falei... Eu tenho consciência de que esse prêmio é referente a uma jornada, a uma trajetória, mas ele foi muito intensificado pela coragem que eu tive de criar os movimentos. Então, ele vinha como uma cereja de olha, presta atenção, você tem essa habilidade de conectar, de influenciar, de engajar as pessoas numa causa que é necessária, e não é só uma causa sua, que tinha muita gente incomodada, mas que não tinha essa coragem que você teve. Então, eu diria que o que foi premiado foi a minha ousadia, a minha coragem de começar esses movimentos. E o LinkedIn, o Top Voice do LinkedIn, também eu reputo muito a isso, veio muito em função, porque o LinkedIn acaba sendo a minha principal rede de comunicação. Porque o tema que eu trago, os temas que eu trago, eles não são temas fáceis. Eles não são temas rasos que você vai conseguir discutir no Facebook, nem no Instagram, nem no TikTok, né? E até às vezes você consegue, mas aí não é a minha forma de engajar. Eu quero que as pessoas reflitam. Eu não quero só que elas se incomodem ou que elas achem engraçado e que seja aquela coisa mais levinha, porque eu acho que você só muda a partir do momento em que você sai da sua zona de conforto. E para sair da sua zona de conforto, você tem o seu tempo de reflexão, o seu tempo de assimilação das coisas. Então, o Top Voice do LinkedIn veio muito em função disso, porque a minha maior rede está no LinkedIn e as conversas que eu trago, elas engajam no LinkedIn, elas não engajam em outra rede. E a tua pergunta, João... Isso traz muita responsabilidade, óbvio. Eu gosto muito daquela frase bem, bem estereotipada do Pequeno Príncipe, que diz, tu te tornas eternamente responsável pelas pessoas que cativas. Então, eu sei da responsabilidade que eu tenho, porque eu tô ali na tela das pessoas provocando reflexões, provocando incômodos, eu tenho que ser responsável a maneira como eu trago isso. Por isso que o meu tripé lá, coragem, conteúdo e candura. Eu fui muito violentada quando eu comecei, principalmente pelos homens, quase que exclusivamente pelos homens. Eu quase desisti de fazer o que eu estava fazendo, mas eu lembrava do meu propósito. Eu falei, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas. Então, eu vou abstrair, vou aprender a responder de maneira gentil, não violenta para essas pessoas, que elas não vão ter como continuar brigando e me agredindo. E eu tenho aprendido e crescido muito nos últimos anos, quando eu resolvi lidar com a violência dessa maneira. Então, eu tenho, sim, a consciência de que, à medida que eu vou conquistando mais seguidores, as pessoas... O que eu falo, o que eu escrevo, o que eu compartilho faz sentido para elas, eu passo a fazer parte da vida delas, assim como elas passam a fazer parte da minha vida. Então, eu tenho um respeito muito grande por quem me segue, por quem compartilha as minhas coisas, por quem comenta, quem se dá o trabalho de comentar, de me dar feedback. Eu respondo todas as pessoas que me escrevem, e isso obviamente toma tempo. Mas por quê? Porque eu acho que eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso deixar as pessoas no vácuo. E é curioso porque esse momento, né, pós-prêmios e Top Voice, ele me levou para um lugar do começo da minha carreira. Quando eu contei para vocês que eu comecei minha carreira como apresentadora de TV lá no Ceará, eu tinha 22 anos. Eu tive uma dificuldade enorme para lidar com essa fama repentina, porque na minha cabeça eu só estava fazendo meu trabalho. Eu não entendia por que as pessoas queriam pegar em mim, queriam falar comigo, me chamavam pelo nome quando me viam na rua, no supermercado. Até eu me dar conta que, gente, eu entro na casa delas todo dia. Eu sou íntima delas. Elas não são íntimas minhas, mas eu sou íntima delas. Eu sou uma amiga que entra na casa delas, e eu preciso respeitar isso e honrar isso. Mas naquela época eu não tinha maturidade para honrar isso, e o meu caminho foi vir embora para São Paulo, eu queria ser anônima. Hoje eu tenho maturidade para saber que eu tenho essa responsabilidade. Então, quando eu vou para uma reunião numa empresa e alguém entra no elevador comigo e começa a me olhar e começa a esboçar a vontade de perguntar se eu sou a Neivia, eu já abro o sorriso, já acolho, porque eu sei que aquela pessoa sabe do que eu falo, ela me segue, ela tem orgulho, ela se sente representada. E isso é uma responsabilidade muito grande.
Eu acho que... Eu não lembro exatamente de quem que eu estava lendo uma reportagem esses dias, e estavam falando sobre não o sucesso, mas assim, a influência que a pessoa tinha sobre a rede, e falaram, qual que é a principal coisa que mudou na sua cabeça depois de ter esse reconhecimento? Você produz esse conteúdo há muito tempo e a sua base foi crescendo linearmente, hoje você é uma pessoa muito... Não lembro exatamente quem que era. E a primeira coisa que a pessoa falou foi a responsabilidade. Eu me sinto hoje muito mais preocupado com o que eu vou falar, porque hoje eu sei que minha base de ouvintes, de seguidores... ela considera muito, porque eu já tenho uma consistência, uma certa autoridade no assunto que eu estou falando, mas eu tenho que ser muito responsável porque eu vou falar. Mesmo sabendo que tem exceções no assunto, eu não posso tratar essa exceção na minha fala, porque muitas pessoas podem entender essa exceção como regra, podem entender da maneira errada. Então, hoje, a minha plataforma, a primeira coisa que eu penso antes de divulgar um conteúdo é a responsabilidade. Como que isso vai afetar se tem uma criança, um jovem, alguém em formação ouvindo, ou alguém que está passando por um momento difícil, como que isso pode afetar a tomada de decisão? Então, eu acho que isso vai muito de encontro que você falou, né, Neivia? A felicidade do reconhecimento, mas também a responsabilidade com o que vai ser transmitido para a sua base. Então, eu acho que isso é algo que tem que ter sempre em mente quando se é um formador de opinião aí no mercado, como você é nas diversas plataformas, talvez não no TikTok, né, que você tem aí a sua base consolidada. Achei muito bacana você trazer isso também, porque apenas... também, no caso, demonstra a importância, né? Neiva, partindo para o nosso bloco final, acho que a gente já te explicou um pouquinho como é, né, esse bate-bola, de uma maneira dinâmica, perguntinhas rápidas, respostas simples, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né, quase que nos seus gostos, né? Um livro.
Olha, eu sempre acho que o último livro é o melhor, que é o que está mais fresco. Eu acabei de ler O Poder do Hábito e eu recomendo, porque para quem quer mudar o mundo, a gente começa mudando o mundo por nós. Então a gente precisa olhar para os nossos hábitos e entender para onde eles estão nos levando. Então eu recomendo muito o Poder do Hábito.
E um filme?
Um filme... Ai, eu sou cinéfila, eu adoro cinema, adoro. É uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia, ir pro cinema. Eu ia pro cinema duas vezes por semana antes da pandemia, só para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho voltado muito pros filmes antigos, né, nessa pandemia. E tem um que eu acho que ele é muito emblemático, que é Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme super antigo, quem não assistiu, assista, porque ele traz muito disso tudo que a gente conversou aqui, né? Na figura do professor, o quanto o professor é capaz de inspirar, de influenciar, de transformar a realidade das novas gerações. Então eu revi recentemente com as minhas filhas, quer dizer, elas assistiram pela primeira vez e foi incrível.
Acho que vai muito de encontro com o que você preza, né? O empoderamento e a voz para quem também não tem tanta visibilidade, né? Acho que é muito bacana. Esse Sim. filme é sensacional.
Ele é maravilhoso. É emocionante. Você assiste 10 vezes, você chora 10 vezes.
Nossa, demais. É, Neiva, um hobby?
Eu adoro viajar. Adoro. Se eu pudesse... Eu falo que o meu objeto de sonho de consumo é uma máquina de teletransporte.
E até agora, só para saber, o destino preferido da Neiva foi qual?
Na vida, uma viagem que eu fiz, minha última viagem solteira, em 1998, eu fui para Turquia, Grécia, Egito e Israel. Eu achei que eu fosse me emocionar muito na Grécia. Eu me emocionei muito na Grécia, mas eu vou te dizer, eu nunca senti nada parecido como que eu senti no Cairo, quando eu cheguei na frente das pirâmides e da Esfinge. Eu fico arrepiada toda vida que eu falo. Parecia que eu estava entrando num livro de história. É avassalador o sentimento. E o Cairo é um lugar de extremos. É um lugar muito pobre, muito quente, muito empoeirado, sem saneamento básico. Mas aquela visão das pirâmides e da Esfinge, ela é arrebatadora. Eu perdi a respiração. Eu lembro que eu fiquei um tempo para me recompor, eu não conseguia me mexer, porque a sensação que eu tinha era que eu estava entrando num livro de história.
E ô, Neiva, conta pra gente então, se você ainda não realizou, né? Ou se você também realizou, mas qual que é o seu sonho?
Meu sonho é de fato ver a mudança acontecendo nesse país enquanto eu ainda estou por aqui. Eu não quero ir embora sem ver o país que eu quero deixar para as minhas filhas.
E assim, se você não tivesse feito a carreira que você fez em área de comunicação e hoje empreendendo, o que você teria feito?
Eu seria cientista de alguma maneira. Eu no começo da adolescência eu queria ser astronauta, mas não tinha muitas mulheres astronautas. Aliás, não tinha nenhuma na minha época. E eu sou louca por matemática. Eu sou uma pessoa de humanas que é louca por matemática. Eu teria sido uma ótima cientista, não tenho dúvida disso. Mas a impossibilidade de não me ver representada na carreira científica, acho que falou alto, de maneira inconsciente na época. Eu não tinha essa consciência. E embora tivesse todo o apoio do meu pai é engenheiro mecânico e tinha certeza que eu ia ser engenheira, mas hoje eu falo para as minhas filhas, eu acho que nenhuma das duas vai seguir carreira científica, vai para a área de humanas, mas eu, se fosse fazer uma carreira hoje, começar do zero, eu certamente iria para a área de ciências.
Neiva, para acabar então, qual mensagem se você passa, sua mensagem para os nossos ouvintes?
Eu sempre gosto de lembrar que qualquer mudança começa na gente. E você nunca vai ser irrelevante. Você nunca vai ser pequeno o suficiente para não fazer a diferença. Muitas vezes a gente tem um incômodo gigante com uma situação à nossa volta e a gente tem esse pensamento, ah, mas o que eu fizer não vai fazer diferença. Faz. Faz total diferença. Porque quando você muda o mundo à sua volta. As pessoas têm que reagir diferente quando você começa a agir de maneira diferente. Então, comece por você, que você já vai dar sua contribuição. Se cada pessoa fizer o que está ao alcance dela, juntos a gente muda esse país.
Nívia, prazerzaço contar contigo aqui no Foxcast de hoje. A gente gostou muito de contar contigo, de conversar contigo, ainda mais sendo uma sugestão também de ouvintes nossos, então acho que isso traz ainda mais peso. Espero que você tenha gostado do bate-papo, a gente gostou demais, a gente trouxe muitos, pegamos vários insights, na verdade, né? Espero que o pessoal também que esteja escutando tire insights, tire conteúdo positivo para agregar na sua carreira, na sua vida pessoal e profissional. E, bom, Ícaro, você tem mais uma consideração?
Olha, Neve, eu queria agradecer mais uma vez, foi realmente um aprendizado para mim, para o João, foi uma palestra, com certeza agregou muito no nosso modo de ver, a gente não te conhecia de uma maneira mais profunda, assim, foi muito legal te conhecer, conhecer seus projetos, o que você pensa, como você age para chegar até o seu objetivo, acho que foi muito bacana. Queria falar para todo mundo acompanhar a Neiva no LinkedIn, uma LinkedIn Top Voices, Neiva Justa, depois no post do Foxcast vai estar marcado o nomezinho dela, pode acompanhar, acredito que nas redes sociais também seja Neiva Justa. Acompanha o João Benedetti, me acompanha Ícaro Carbonari, segue a página da Fox Human Capital para ficar por dentro dos próximos Foxcasts e, por favor, deixe sua recomendação, porque como foi a Neiva, quem sabe o seu pedido possa aparecer aí num próximo Foxcast. Tá bom? Somos Fox, pode contar com a gente.